A safra nacional de grãos 2019-2020 deve bater recorde de mais de 240 milhões e 900 mil toneladas, superando o resultado, né, esperado, estimado pelo menos, né? Com essa previsão, as safras de 2019-2020 devem se tornar as maiores da série histórica, iniciada em 1975. São informações que o IBGE aponta, e também os órgãos do governo na área de agricultura, não é? A safra de 2019 deve ter um crescimento de 6,9, e aumento foi puxado, segundo o governo, pela produção de milho. Bom, a gente vai conversar sobre o assunto e outros destaques, não é? Sobre o tema com Lucílio Alves, ele é pesquisador do CPEA da Esalq, Centro de Estudos. Tudo bem, Lucílio, bom dia e seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP. Como vai?
Bom dia, Roxane, bom dia a todos.
Lucílio, eu começo com a primeira questão, que é o seguinte: o que é que tem possibilitado o aumento da produção, né, recordes e recordes da safra de grãos, da produção brasileira nos últimos anos? Quero que você fale um pouco se isso tem a ver com tecnologia, especialmente com recursos tecnológicos utilizados na produção.
Sim, ao longo dos últimos anos nós tivemos inserção de novas tecnologias na agricultura, tanto do ponto de vista de sementes, né, e entra nesse contexto a biotecnologia, como também máquinas e equipamentos. Mas um ponto importante são ajustamentos de sistemas produtivos, e isso envolve adequação e aprendizado quanto aos períodos ideais de cultivo de diferentes lavouras. Você citou há pouco que o grande volume de produção da temporada 2019 se deveu ao cultivo de milho, e nesse contexto a gente precisa destacar o cultivo de milho em segunda safra, que é aquele semeado após a colheita de soja. Então há uma primeira safra de soja, o que a gente chama de safra de verão, especialmente soja, né? E aí um cultivo desse milho de segunda safra no final de dezembro, janeiro e fevereiro de cada ano, especialmente em diferentes estados do centro-sul brasileiro. Hoje, 75% aproximadamente da produção de milho vem desse cultivo de segunda safra, ou seja, o Brasil cultiva duas safras no ano e em muitas regiões, especialmente aquelas com possibilidade de irrigação, até três safras no ano, e isso eleva automaticamente o uso do solo e a oferta de grãos de forma geral.
Você falou do milho, queria que você falasse um pouquinho também dos outros produtos que compõem o principal dessa produção de grãos nacional.
Continuamos com o crescimento de área de soja no Brasil, uhum. Atraído aí pela rentabilidade exatamente dessa cultura em detrimento do milho, por exemplo, de primeira safra, assim como de outras culturas. Tivemos nesse contexto, para essa cultura, problemas climáticos no final de 2018 e início de 2019, com faltas de chuva em final de ciclo, que derrubou a produção. Mesmo assim, nós tivemos aí praticamente a segunda maior oferta de soja no Brasil. Nas culturas de grãos como um todo, nós também podemos destacar o arroz, uhum. Em que no arroz nós tivemos uma redução de área e depois uma redução de produtividade, neste caso, pela não atratividade da cultura perante outras lavouras concorrentes em área. Felizmente, nós tivemos durante o ano de 2019 um ritmo relativamente bom de exportação, que contribuiu para enxugar a disponibilidade interna e elevar preços, né? Em termos de feijão, nós tivemos uma oferta relativamente regular, mas como nós temos três safras no ano, nós tivemos alguns problemas em meado do ano, que ela acabou alavancando um pouco mais os preços, né? Então, podemos dizer que essas são as principais culturas de verão, vamos dizer assim, e, ou mesmo no caso do milho de segunda safra, e podemos agregar aos grandes ou aos maiores volumes a produção de trigo como cultura de inverno e também de segunda safra, em que nós tivemos uma redução também de oferta perante ao que nós tínhamos no ano anterior e, neste caso, novamente, problemas climáticos. Então, isso fez com que 2019 nós tivéssemos um pouquinho menos de oferta de grãos em relação a 2018. E agora, sim, há uma expectativa de uma oferta maior para 2020, tanto por acréscimo de cerca de 1,5%, 2% de área cultivada, mas especialmente expectativa de que a produtividade possa aumentar, ou seja, uma expectativa de que as condições climáticas sejam ligeiramente melhores do que as observadas em 2019. E isso certamente vai contribuir para elevar a disponibilidade de produto no mercado brasileiro.
E aumentar também a exportação. Quanto a isso, Lucílio, que reflexo, que influência teve, por exemplo, o ritmo do mercado mundial nesse ano de 2019? A gente fala diretamente da guerra comercial entre Estados Unidos e China, que teve impactos diferentes em áreas, né, em setores diferenciados. A gente falou recentemente também sobre a carne, o preço da carne no Brasil. E queria entender um pouco, para a exportação de grãos, que impacto isso teve.
Certo. Nós somos produtores de grandes volumes de grãos e cereais, muito superiores à nossa demanda interna, tanto na soja quanto no milho, que são os grandes produtos em termos de oferta de grãos, e isso exige do Brasil exportações. Para se ter um parâmetro, no caso da soja, aproximadamente 2/3, na verdade, cerca de 70% do que se produz no mundo e no Brasil são transacionados entre países. No caso do milho, a dependência internacional é menor, para casa de 14%, mas o Brasil precisa exportar cerca de 40% do que produz. Então, certamente, qualquer contexto internacional em termos de guerra comercial ou mesmo de crescimento mundial de renda tem influência nesse contexto. A guerra comercial entre China e Estados Unidos fez com que houvesse o deslocamento da demanda chinesa para o Brasil, saindo dos Estados Unidos e vindo para o Brasil, e isso alavancou as exportações, especialmente de soja e de algodão no Brasil, tanto 2018 quanto 2019. Apesar de a China importar cerca de 15% menos soja em 2019 do que em 2018, e continua um pouquinho dessa expectativa para a temporada seguinte, as vendas internacionais de soja do Brasil se reduziram de 81 milhões para 78 milhões entre dezembro 18 e novembro 2019. Ou seja, quase que não sentiu o efeito de uma menor demanda internacional. Por quê? Exatamente, a China deixou de comprar dos Estados Unidos e comprou volumes maiores do Brasil. No caso do algodão, o Brasil dobrou praticamente a oferta em cerca de 4 anos safras, ou seguidos 3 anos de crescimento, exigindo exportações recordes e praticamente envolvendo 60% da sua produção doméstica, e esse cenário foi favorecido também pela guerra comercial. Em um momento em que a China, nesse contexto, estava crescendo a demanda interna, deixou de comprar dos Estados Unidos e passou a comprar ainda mais volumes do Brasil. Então, no agregado, nós tivemos o Brasil, de forma geral, foi favorecido por essa guerra comercial. Essas são as duas principais culturas, soja e algodão, que tiveram impactos positivos. O milho, nós temos uma dependência muito pequena, ou quase nula, do mercado chinês, e há exportações aí para outros países asiáticos, especialmente do Oriente Médio. Então, não é o fator China que acabou contribuindo para esse contexto de exportações também crescente. Uhum. Com esse acordo que foi feito sexta-feira, há algumas incertezas sobre o que pode impactar em 2020. Por enquanto, os mercados de contratos a termos para exportação não sentiu, no final da semana, impactos negativos desse acordo. Mas há sim uma expectativa de que possa reduzir a demanda dos produtos brasileiros, uma vez que a China poderá comprar ou volumes maiores do próprio Estados Unidos, maiores em relação a 2019. Mas ainda há um ambiente de incertezas sobre os efeitos diretos para as cadeias. Uhum. De forma geral, o mercado de carnes ainda deve seguir muito favorecido pela própria demanda chinesa e não necessariamente impactos dos acordos entre os dois países. E, por outro lado, certamente o acordo entre eles pode fazer com que as economias de ambos os países cresçam, e sendo as duas maiores economias mundiais, isso acaba puxando o mercado internacional. Então, nós podemos ter ganhos também em outros segmentos de produtos manufaturados.
Por tudo que você está nos dizendo, e já para a gente começar a concluir, Lucílio, as perspectivas são muito boas, quer dizer, exceto algum fator inesperado que possa mexer com essa perspectiva positiva de recorde, mais uma vez, da safra de grãos do Brasil em 2020. Até a guerra comercial aí tem fatores que, né, favorecem o Brasil. O clima talvez melhore, então a projeção é muito boa para 2020, é isso?
Olha, Roxane, sim, nós tivemos um atraso no semeio das culturas de verão em virtude de secas no centro-sul, de forma geral. Mas o desenvolvimento posterior das lavouras foram favorecidas por chuvas mais regulares. Uhum. Na prática, a gente vai ter, no caso da soja, um atraso de colheita, mas o que os produtores estão falando e o que a gente vê no campo são lavouras relativamente boas. Isso implica que a gente pode ter produtividades também boas. Para a cultura do milho, há uma expectativa de que possa aumentar, inclusive, a área dessa segunda safra, uma vez que as cotações se elevaram bastante nos últimos meses, e isso aumenta a atratividade da cultura perante os produtores. Para outras culturas de inverno ou de segunda safra, ainda é muito cedo para dizer alguma coisa em termos de oferta, então as estimativas, de forma geral, são mantidas. Uhum. Enfim, do lado de oferta, temos sim um ambiente, por enquanto, muito favorável. Quanto à demanda, há sim essas incertezas em relação ao impacto dos acordos entre Estados Unidos e China, mas o Brasil se mostrou muito atrativo em termos de preço, em termos de qualidade, em termos de capacidade do cumprimento dessas demandas. Então, esse é um cenário positivo. E não podemos esquecer que o nosso grande concorrente de exportação está aqui do nosso lado, que é a Argentina. Uhum. Sendo que a Argentina, no sábado, o governo sinalizou aumento das taxas de exportações. E ao elevar taxas de exportações, diminui a atratividade da Argentina, há incerteza sobre cumprimentos de acordos, e isso aumenta a atratividade do Brasil. Né? Nós, uhum, temos um mercado muito mais, vamos dizer, tranquilo do ponto de vista, inclusive, político e do cumprimento dos acordos. E essa incerteza argentina pode trazer compradores para o Brasil, pelo menos no curto prazo.
Eu gostaria de agradecer muito a colaboração aqui sobre o tema do Lucílio Alves, que é pesquisador do CEPEA, é o Centro de Estudos Avançados em Economia da Esalq, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, em Piracicaba. Muito obrigada, Lucílio, por conversar com o nosso ouvinte sobre esse assunto.
Eu que agradeço, Roxane, e ficamos à disposição.